Estamos apresentando Salão Verde.
Sociedade civil se mobiliza em Manaus contra a construção de um porto que pode ameaçar uma das maiores belezas naturais da Amazônia, o encontro das águas. O fenômeno, que já foi visto do espaço, ocorre devido à diferença de temperatura e de densidade entre as águas dos rios Negro e Solimões. A nossa equipe conversou com o integrante do movimento SOS Encontro das Águas e você confere agora os detalhes dessa mobilização.
Dentre as inúmeras surpresas que a Amazônia abriga, uma se destaca e fica marcada na memória de quem visita a região. O encontro das águas dos rios Negro e Solimões é uma das atrações obrigatórias e encanta não só turistas, mas também os moradores de Manaus. O escritor e professor Tenório Teles é um dos amazonenses apaixonados por esse fenômeno, que faz com que as águas dos dois rios corram lado a lado por mais de 6 quilômetros sem se misturarem. Ele integra o movimento SOS Encontro das Águas, que há mais de um ano denuncia os prováveis impactos ambientais que a construção de um porto vai provocar no local.
O primeiro é a descaracterização desse espaço, né? É um espaço que vai estar sempre ocupado com a presença de embarcações, de navios, de cargueiros. Quer dizer, você descaracteriza aquela paisagem. Em segundo lugar, é frequente nessas áreas onde são construídos esses portos acontecer o problema da poluição. As águas são despejadas pelos navios no rio. Acontece de imediato também a ocupação desordenada do entorno. Sabe-se que também nesse espaço que esses portos são construídos, o problema da prostituição, entre outras coisas. Isso é um problema que acontece normalmente onde os portos são construídos. Basta ver o exemplo do Porto de Santos. São regiões hoje que são poluídas, né?
Para Tenório Teles, todos esses fatores afetariam fortemente o potencial turístico da área. O escritor faz questão de explicar que o movimento SOS Encontro das Águas considera necessária a construção de um porto na cidade de Manaus. O problema, segundo ele, é o local escolhido para abrigar o futuro Porto das Lages.
O Encontro das Águas é um espaço que identifica a cidade de Manaus. Imagine se eu vou construir um edifício ali nas proximidades do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Imagine se eu vou fazer uma ponte nas cataratas do Niágara, por exemplo. Esses espaços, eles são identificadores das cidades, dos lugares. Eles dizem respeito à alma dos lugares onde eles existem. Pense que aquela área toda ali do Porto das Lages, nas proximidades do seu entorno, deveria se transformar num grande parque para a sociedade, para os turistas que visitam Manaus, para que eles possam contemplar essa beleza fantástica que é o Encontro das Águas. Quem vai ao Encontro das Águas nunca mais é o mesmo, porque ali tem uma demonstração da força da natureza, da força criadora de Deus. Aquilo ali é um lugar sagrado para o povo do Amazonas e por isso ele deve ser preservado.
No Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, uma manifestação em Manaus pediu a transformação do entorno do Encontro das Águas em unidade de conservação. Um abaixo-assinado com o pedido foi encaminhado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Os manifestantes também querem agilidade no processo de tombamento cultural e paisagístico do Encontro das Águas, que se encontra em análise no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O licenciamento ambiental do projeto Porto das Lages ainda não foi concluído, mas o estudo de impacto ambiental já foi contestado pelo Ministério Público Estadual. Por mais de 2 semanas, a equipe do Salão Verde tentou conversar com algum representante do governo do Amazonas sobre o caso, mas os pedidos de entrevista não foram respondidos. O filme The Cove, A Baía da Vergonha, vencedor do Oscar de melhor documentário desse ano, é um dos destaques da mostra competitiva da 12ª edição do FICA. O Festival Internacional do Cinema Ambiental será realizado de 8 a 13 de junho na cidade de Goiás. As inscrições para o festival foram encerradas nesse fim de semana e os números preliminares apontam 470 filmes na mostra competitiva.
Desse total, 313 são estrangeiros, a maioria vinda dos Estados Unidos, França e Alemanha. O documentário A Baía da Vergonha, que também ganhou o Festival Sundance de Cinema Independente nos Estados Unidos, denuncia a matança de golfinhos no Japão. O cenário é a Baía de Taiji, onde cerca de 23 mil golfinhos são mortos por ano.
A FAO, órgão da ONU para Agricultura e Alimentação, constatou significativa redução do desmatamento no mundo nos últimos 10 anos. O relatório de avaliação dos recursos florestais mundiais de 2010 reúne pesquisas de 900 cientistas e técnicos relativos a 233 países. O estudo mostra que as florestas ocupam hoje 4 bilhões de hectares no mundo, equivalentes a 31% da superfície terrestre. O desmatamento caiu de 16 milhões de hectares no período de 1990 a 2000 para 13 milhões na última década.
A América do Sul e a África ainda lideram a lista dos continentes que mais desmatam. O índice de florestas perdidas chegou a 4 milhões de hectares no continente sul-americano e a 3 milhões e 400 mil na África. No entanto, o chefe do Escritório de Florestas da FAO, Carlos Carneiro, percebeu uma desaceleração no nível de desmatamento que vinha sendo mantido nos dois continentes.
É importante dizer o seguinte, que tanto a América do Sul como a África evoluíram. Ambos mostraram a tendência de desmatar menos. Porque anteriormente, esse valor que é 4 milhões de hectares por ano, antes era 4,5 milhões. Ou seja, a América do Sul desmatou quase 500 mil a menos no período de 10 anos. E a África também desmatou menos. Quer dizer, a tendência é positiva, muito embora ainda são os vilões da história.
O relatório da FAO mostra que Rússia, Brasil, Canadá, Estados Unidos e China detêm quase 60% das florestas nativas do mundo. Carlos Carneiro elogiou as recentes iniciativas do governo brasileiro na tentativa de reverter o desmatamento na Amazônia e também no Cerrado.
O Brasil, no período anterior, desmatava quase 3 milhões de hectares. Nesse período, 2000-2010, desmatou em torno a 2 milhões e 600. Ou seja, o Brasil reduziu em quase 400 mil hectares por ano de desmatamento nesse período de 10 anos. E a tendência é que a coisa melhore no Brasil. Porque o Brasil está reflorestando muito, uma média de 500 a 600 mil hectares por ano. O Brasil agora está com a sede de políticas de redução do desmatamento e o ministro do Meio Ambiente também já emitiu uma nova lei para a redução do desmatamento no Cerrado. Evitando que, digamos, que as indústrias consumam carvão vegetal para a siderurgia. Então, todas essas políticas brasileiras que eu pessoalmente vejo como muito positivas vão reduzir o desmatamento.
O estudo da FAO revela que a conversão de florestas tropicais em terras para a agricultura apresentou redução expressiva no mundo. Também ressalta a modernização da legislação, das políticas públicas para as florestas e do manejo sustentável por parte das comunidades locais e povos indígenas. Os programas de reflorestamento na China, Índia, Vietnã e Estados Unidos também receberam elogios da FAO. A disputa de uma ilha por duas nações foi resolvida de forma inusitada. A porção de terra simplesmente foi engolida pelo mar. Há 3 décadas, Índia e Bangladesh brigavam pela ilha de Nilmur, localizada na Baía de Bengala. Ela não era habitada e tinha 3,5 km de comprimento e cerca de 2,5 km de largura. Seu desaparecimento foi confirmado por imagens de satélite pela Patrulha Marítima.
Outra ilha local, chamada Luachara, desapareceu em 1996, obrigando seus habitantes a se mudarem para o continente. De acordo com o professor de Oceanografia da Universidade de Calcutá, Sugata Asra, pelo menos outras 10 ilhas da região estão ameaçadas pelo aumento do nível do mar. Se as águas subirem 1 metro, 20 milhões de pessoas ficarão desalojadas apenas naquela região.
Os gorilas poderão desaparecer de grandes regiões da bacia do Congo nos próximos 15 anos caso não sejam adotadas medidas urgentes para proteger seus habitats e combater a caça ilegal. O alerta é do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
Projeções feitas pelo PNUMA em 2002 indicavam que apenas 10% das espécies originais iriam permanecer até 2030. Agora, a agência da ONU afirma que essas estimativas parecem muito otimistas diante do cenário de fortes pressões sobre os animais, devido ao desmatamento ilegal, atividades de mineração, produção de carvão e crescente procura de carne de caça, incluindo a dos gorilas.
Dica da semana.
Você conferiu no programa de hoje a luta de muitos manauaras para preservar uma das belezas naturais mais impressionantes do país, o encontro das águas dos rios Negro e Solimões lá no Amazonas. Além de mobilizações como é que apresentamos aqui, o fenômeno já foi e é ainda fonte de inspiração para muitos artistas e poetas como o cearense Quintino Cunha.
É isso mesmo, Zeca. Esse escritor morou na Amazônia no início do século passado, de onde tirou inspiração para muitos de seus trabalhos. Um deles se chama justamente O Encontro das Águas, um belo poema que foi declamado para a gente pelo professor Tenório Teles, que é membro da Academia Amazonense de Letras.
Vê bem, Maria,
aqui se cruzam. Este é o Rio Negro, aquele é o Solimões. Vê bem como este contra aquele investe, como as saudades com as recordações. Vê como se separam duas águas que se querem reunir mais visualmente. É um coração que quer reunir as mágoas de um passado, as venturas de um presente. É um simulacro só, que as águas donas desta terra não seguem curso adverso. Todas convergem para o Amazonas, o real rei dos rios do universo. Para o velho Amazonas, soberano que no solo brasílio tem o passo. Para o Amazonas que nasceu humano, porque afinal é filho de um abraço. Olha esta água que é negra como tinta, posta nas mãos, é alva que faz gosto. Dá por visto o nanquim com que se pinta, nos olhos a paisagem de um desgosto. Aquela outra parece amarelaça, muito, no entanto, é também limpa, engana. É direita a virtude quando passa pela flexível porta da choupana. Que profundeza extraordinária, imensa, que profundeza mais que desconforme. Este navio é uma estrela, suspensa neste céu d'água brutalmente enorme. Se este dos rios fôssemos, Maria, todas as vezes que nos encontramos, que a Amazônia de amor não sairia de mim, de ti, de nós que nos amamos.
Ouvimos, portanto, esse belo poema de Quintino Cunha, que, como diz o professor Tenório Teles, expressa um pouco da relação afetiva que o povo de Manaus tem com o encontro das águas. Aliás, para quem não conhece, essa é uma ótima atração para ser conhecida na sua próxima viagem.
E é com poesia e com um convite para você conhecer e defender as belezas naturais do nosso país que a gente encerra esta edição do Salão Verde, que foi editado e apresentado por mim, Mônica Montenegro, na ótima companhia do José Carlos Oliveira. Os trabalhos técnicos foram de Chico Mendes, a produção de Lucélia Cristina, Karina Rosenberg e Lena Araújo e a coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.